Expectativa não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo, porque o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de ver confirmada a sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Por volta das 6:30 da manhã de hoje, horário de Brasília, Joe Biden ultrapassou Donald Trump na contagem dos votos na Geórgia, um dos estados decisivos. A vantagem de Joe Biden nesse momento sobre Trump é de 1.000 votos na Geórgia. E a Geórgia dá 16 votos no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, que é o que decide a parada na eleição. Com os votos da Geórgia, Joe Biden, também somando os votos do Arizona, onde ele lidera, teria já mais de 270 votos. Teria 280 votos no colégio eleitoral. A maioria para vencer no colégio eleitoral é 270 votos. Ontem, Joe Biden fez um discurso e ele, demonstrando tranquilidade, disse que estava muito confiante na vitória e pediu serenidade aos seus apoiadores nesse momento decisivo. E ele disse que a vitória está muito próxima. Vamos ouvir um trecho do discurso de Joe Biden.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Tá aí Joe Biden, muito próximo da vitória. Por outro lado, o presidente Donald Trump fez ontem um discurso na Casa Branca, em Washington, e uma outra visão sobre a eleição. Donald Trump contesta o que chama de votos ilegais, principalmente os votos enviados pelo correio. E Trump diz que a eleição está sendo fraudada.
If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late.
Está falando aí termos pesados, eleição roubada, eleição fraudada. Para falar sobre esse cenário tenso, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, radialista também, amanhã também é o dia do Ivan Godoy, e especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Ivan Godoy, Donald Trump fez ontem um discurso que foge do tom dos presidentes americanos. Ele não reconheceu a derrota, pelo contrário, colocou em sérias dúvidas o processo eleitoral americano, a democracia americana. E eu pergunto o seguinte, Ivan, o Partido Republicano, que é o partido de Trump, como é que está nessa questão? Ou Donald Trump é o Partido Republicano hoje?
Na verdade, a posição do Trump não está recebendo muito apoio do próprio Partido Republicano. A própria família do Trump, utilizando as redes sociais, tem reclamado dessa posição do Partido Republicano. Estão dizendo que o Partido Republicano está muito morno no apoio ao Trump. Inclusive, houve já destacados políticos que abertamente, republicanos, que abertamente nas redes de televisão, né, têm falado, digamos, criticando essa posição do Trump, dizendo que ele deve ter cuidado ao fazer esses ataques ao próprio sistema eleitoral norte-americano, já que as regras do jogo dizem que, antes que o jogo começasse, que existe a votação pelo correio. Inclusive, o Trump já utilizou essas votações pelo correio, ele já votou pelo correio. Inclusive, nesse caso, o que se diz é o seguinte: se existem essas regras, né, tem que ser aceito. Claro, há dúvidas sobre a questão de votos que cheguem depois do dia da eleição. Então, isso sim está provocando que em alguns estados estejam, separando, né, votos sobre os quais existem dúvidas de que foram postados, não é que cheguem, foram postados depois da eleição, depois do horário de fechamento das urnas. Então, essa é a questão. Realmente, o sujeito não pode votar depois que acabou a eleição, né? Mesmo nos Estados Unidos, isso não pode ser feito. Então, há toda uma discussão sobre essa questão. E por isso pode haver uma judicialização do processo. Mas a atitude realmente do Trump, ela está sendo criticada. Agora, faz parte do estilo do presidente Trump, temos que entender isso.
Agora, Ivan, essa reação de Trump foge da tradição da política americana, mesmo em eleições muito apertadas, como a eleição do ano 2000, que foi decidida depois de mais de 30 dias, né, até foi parar na justiça, mas havia um clima menos tenso agora do que na eleição de 2020. Quais são as chances, na sua avaliação, de Donald Trump conseguir, ou no judiciário estadual, dos estados em que há pendências, ou na Suprema Corte, uma vitória?
Olha, eu acho que as chances não são boas. Pelo seguinte, ele já perdeu agora, nesses dias, em cortes locais, né? Em tribunais locais. Lembre-se que os Estados Unidos é um país onde funciona muito a questão federativa, em primeiro lugar, né? Realmente, os estados têm uma autonomia. Por isso que tem essa variedade de regras eleitorais que, na minha opinião, complicam um pouco, né, esse processo de contagem e ajudam a provocar um pouco de confusão. É um dos poucos países do mundo em que cada estado tem uma regra diferente, né? Cada parte do país tem uma regra diferente de votação, de como contar os votos até. Então, isso tudo é um pouco, como é que se diz, confuso. Você sabe, por exemplo, que os votos que estão chegando pelo correio, em alguns estados se aceitam os votos que cheguem até o dia da eleição. Outros estados aceitam votos até semanas depois da eleição, que sempre que tenham sido postados até o dia da eleição, né? Essa é a questão. Mas tudo isso provoca uma certa confusão. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, o Trump, ele perdeu em várias instâncias, digamos, estaduais. Isso, ele obteve poucas vitórias. E observe que ele entrou na justiça em vários estados, né, contestando uma série de coisas. E ele perdeu. Agora, na Corte Suprema, apesar de que hoje em dia há uma, digamos, há um aumento, uma clara maioria de ministros, digamos, da Corte Suprema dos Estados Unidos, que são alinhados com as posições do Trump, evidentemente também a Corte Suprema dos Estados Unidos não vai, apenas por isso, aprovar, apoiar e dar razão ao Trump numa demanda se não tiver fundamentada em bases sólidas. Ou seja, quanto a questões como, por exemplo, fraude, tem que haver provas. Se ele conseguir provas de fraude, eu acho que ele pode até ganhar. Mas, por enquanto, ele não apresentou provas fortes. Agora, eu quero dizer apenas que faz parte do estilo do Trump isso. Já se esperava, desde antes, que ele, digamos, chiasse, que ele não aceitasse tranquilamente a derrota. Caso venha acontecer, né? Mas realmente está aproximando-se, aumentando muito a possibilidade de uma vitória do Biden. De qualquer maneira, eu queria destacar que, nesse sentido, o Trump sempre falou que, para ele, como um empresário de sucesso, não é fácil aceitar uma derrota.
Estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, falando aí dessa tensão nos Estados Unidos por conta dessa polarização entre Donald Trump e Joe Biden, a eleição muito apertada, muito disputada. A eleição está muito disputada, por exemplo, na Geórgia, na Pensilvânia, no Arizona, em Nevada, estados que ainda não concluíram a apuração. A Carolina do Norte também não concluiu, mas lá, e também o Alasca, mas lá a tendência de vitória de Trump nesses estados. Ivan, essa postura do presidente americano poderia desencadear uma onda de violência nos Estados Unidos, caso se confirme a derrota de Trump, os apoiadores de Trump insuflados por esse discurso de fraude, de roubo na eleição, ele usou a palavra roubo ontem no discurso que fez na Casa Branca, poderia estimular episódios de violência nos Estados Unidos?
Bom, já está estimulando, de certa forma, né? Houve casos de apoiadores do Trump armados que tentaram interromper a contagem de votos, ou então exigiram que fosse mais rápida, né, em determinado segundo, né, o Estado. Mas o que eu devo, eu acho que isso é um risco, mas eu não acredito numa violência em larga escala, em grande escala. Eu acho que vai haver casos pontuais. Eu não acredito um clima generalizado de violência. Agora, eu acho que é importante também destacar, Adriano, que apesar, mesmo que o Trump venha a perder, ele mostrou uma força, né? Não há dúvida que Trump continuará sendo uma grande força política nos Estados Unidos, com a possibilidade, claro, de inclusive tentar, se perder desta vez, tentar, né, um regresso vitorioso na próxima eleição, já que o presidente dos Estados Unidos pode ter dois mandatos, né? Isso, então ele tem essa possibilidade de voltar, tentar novamente, né? Agora, não é hábito isso nos Estados Unidos. Normalmente o presidente que perde não tenta mais. Mas nada pode ser excluído, né? Devo dizer também que observe que o Trump enfrentou uma situação de coronavírus que provocou também uma queda brutal na economia americana, né? São dois fatores importantes. Se não tivesse ocorrido essa epidemia do coronavírus e se não tivesse ocorrido essa queda na economia americana, provavelmente o Trump estaria nesse momento comemorando a vitória na eleição. É o que dizem os analistas, né? Realmente ele enfrentou uma situação difícil que acabou complicando sua vida, porque um dos aspectos importantes para ele era o fato de que a economia estava indo bem.
Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise. Vamos continuar aqui acompanhando a apuração dos votos nos Estados Unidos. E quando o quadro se consolidar, inclusive no Congresso americano, para ver quem fica com qual maioria, ou fica com maioria em qual casa, Senado e Câmara, democratas ou republicanos, a gente volta a contar com a sua análise aqui no Conexão. Combinado?
Combinado, inclusive porque essa questão da força, quem vai ter mais força no Congresso americano, quem controla o Senado, quem controla a Câmara, é muito importante para mostrar o que poderá fazer o próximo presidente dos Estados Unidos, né?
Ok, esse foi o Ivan Godoy participando aqui no Conexão Senado. Jorge Cunha, ele está em Fortaleza e está falando aqui da mudança no vento político na Bolívia, na Argentina e agora nos Estados Unidos. É o Jorge Cunha, está em Fortaleza. Obrigado. Alberto Mesquita, ele está em Aracaju. Boa explicação do Godoy, do Ivan Godoy. Valeu, Alberto. Obrigado pela participação. Simone Nobre, ela está em Natal, no Rio Grande do Norte. Deve estar falando aqui do dia do radialista. Ô, Simone, infelizmente, por conta do tempo,